O GT, o Mário Mourão tem sublinhado várias vezes que esta é uma decisão difícil, que é também má para os próprios trabalhadores, mas que houve uma falta de diálogo e ainda assim estão abertos a ouvir, a voltar a ouvir o Governo. Qual é a decisão, ou seja, qual é a medida, a decisão que pode de facto reverter a greve?
Bom, a decisão é ir evoluindo naquilo que foi o documento inicial. Quer dizer, nós temos feito contributos e dos nossos contributos não há nada ainda que tenha sido alterado no anteprojeto. E também matérias do quais a UGT tem dificuldades em aceitar, como o banco de horas individual, o outsourcing, a reintegração do trabalhador quando é despedido ilicitamente. E, portanto, há muitas matérias do qual a UGT tem contributos para dar, não precisa dizer, olha, esta matéria nós não aceitamos, elimine-se completo. Não, pode haver textos que sejam possíveis, enfim, agilizar, quer dizer, atenuar os efeitos negativos que essa proposta pode ter, e é isso os contributos que a UGT tem dado. Portanto, nós não nos fechamos a discutir absolutamente nada. Naturalmente, havendo dificuldades em algumas matérias do qual a UGT não vai prescindir.
No caso do banco de horas e do outsourcing, que tem sublinhado também várias vezes, o que é que teria que mudar? Eliminar por completo ou o que é que teria de ser atenuado?
Eu acho que a proposta que está hoje relativamente ao outsourcing é uma proposta razoável, ou seja, as empresas que recorram às rescisões por mútuo acordo, que eles chamam rescisões por mútuo acordo, que é o nome pomposo que têm agora, em vez de chamar despedimentos, que é muito duro, dizem rescisões por mútuo acordo. As empresas que o façam, só ao fim de um ano, é que podem recorrer ao outsourcing para substituir os trabalhadores que mandam embora. O que o governo propõe agora é que no dia seguinte faça-se logo isso. Pode-se logo. Isso foi o que levou a que se perdesse milhares de trabalho, milhares de postos de trabalho, nas grandes empresas que recorreram muito ao outsourcing, a EDP, o setor financeiro, enfim, na indústria, enfim, foram imensas empresas que recorreram. Olha, é deixar ficar na mesma. Ou então, se 12 meses é muito, então o governo, vamos fazer ali a meio, como é que, se é possível chegarmos a acordo ou não, desde que se melhore também outras questões que estão no código que são gravosas para os trabalhadores, nomeadamente para os jovens.
São mais de uma centena, são muitas. Além dessa, qual é que deveria ficar também de fora?
Nós consideramos que a reintegração do trabalhador é fundamental. Quando o trabalhador é injustamente despedido e que o tribunal reconheça que aquele trabalhador foi despedido e o trabalhador deseja ser reintegrado e o tribunal diz que o trabalhador tem que ser reintegrado, a empresa pode recusar e não querer lá o trabalhador. Essa é uma coisa que não faz sentido. Então, se o trabalhador já é penalizado, foi injustamente despedido e depois quer ser reintegrado, até porque isso também tem a ver com a dignidade do trabalho, a dignidade do próprio trabalhador, que quando se é despedido, há muita gente que começa a olhar de lado para aquela pessoa, foi despedido, isto já, e cria até dificuldade no novo emprego, porque quando vão saber o histórico do trabalhador, veem que está lá que foi despedido. E, portanto, essa era outra das matérias que nós gostaríamos que não estivesse nesta proposta de lei. Portanto, são 100, eu vou dizer, são tantas que criam dificuldade, porque se nós fazemos duas, três leituras àquilo, e se não lemos com atenção, até parece muito bom, mas não é. Aquilo que é de fundo não é. E, portanto, são várias matérias, contratos a termo. O trabalhador pode estar com um contrato a prazo, enfim, uma vida, 10, 20 anos. Então, que estabilidade se dá aos jovens? Porque é para eles que se vai, que estas medidas são mais diretamente, têm mais diretamente um impacto negativo na vida dessas pessoas.
Não concorda, por exemplo, quando a Ministra do Trabalho diz que algumas das medidas vão ajudar a combater a precariedade?
Eu já disse à senhora ministra que estou preocupado agora com o meu posto como secretário-geral da UGT. Há tanta gente a dizer, quer alguns patrões que dizem que estão a defender os trabalhadores, eu estou preocupado para lá não um congresso na UGT e que eles venham candidatar aqui. São muitos os defensores dos trabalhadores e vêm de uma visão totalmente diferente da nossa. Quer dizer, o que nós vimos de que aquilo é um atraso e é uma desconfiança, é incerteza que criam numa pessoa que entra no mercado de trabalho, eles veem que aquilo é muito bom para o trabalhador. E, portanto, aí estamos em total desacordo. Não é possível. Nós já andamos há muito tempo aqui, sabemos como é que as empresas funcionam. Muitas, nós temos bons empresários e nós queremos que as empresas tenham, enfim, uma situação estável de consolidação daquilo que são a sua atividade. E estamos perfeitamente de acordo com os apoios às empresas. Mas um dos problemas que a nossa estrutura económica tem é termos pequenas e microempresas, muitas delas familiares, que não têm dimensão nem têm escala e que não podem crescer. É aí que o Estado tem que as apoiar, essas empresas, convencê-los a associarem-se e a criar empresas maiores para que possam pagar melhores salários.
Esta revisão está a favorecer grandes empresas?
Essencialmente favorece as grandes empresas, não é as pequenas nem as microempresas, é os grandes grupos económicos. É aqueles grupos que nem sequer na negociação coletiva fazem um esforço para este esforço nacional coletivo de combate aos baixos salários. Um dos setores que dá milhões de euros por dia de lucro fez uma contraproposta de atualização salarial para o próximo ano de 1,5%. Como é que é possível?
Relativamente também às declarações do Primeiro-Ministro, também uma questão que lhe tem sido muito colocada, sobre que dá a entender que a UGT está a seguir intenções partidárias. Como é que vê também a posição que o Governo está a tomar perante a decisão de se avançar para uma greve?
Claro que o Governo não está confortável com a greve. Há 12 anos que não há uma greve geral. Mas dizer que o seu Primeiro-Ministro pode ficar descansado é que a UGT não põe as questões partidárias em primeiro lugar. A UGT já fez acordos com governos, já fez greves com governos socialistas e acordos, já fez greve com governos sociais-democratas e acordos, e o último acordo que realizou foi já com o atual Primeiro-Ministro. Portanto, as questões partidárias a nós não nos dizem respeito, porque se o dissesse, provavelmente a UGT já hoje não existia.
Mas como é que vê este caminho adotado pelo Governo? Um pouco duro, digamos assim, com as estruturas sindicais?
Eu não quero, enfim, valorizar essa declaração do Sr. Primeiro-Ministro. Compreendo que às vezes se fazem declarações, enfim, que podem prejudicar aquilo que são os processos, que é necessário que haja confiança para que as pessoas se entendam, e é importante. A UGT não quer agravar em situação nenhuma a disponibilidade que tem para o diálogo, e às vezes as declarações não ajudam, mas eu convido o Sr. Primeiro-Ministro a ver o que é a UGT, do que foi o percurso destes últimos 47 anos que a UGT fez. E ele vai ver que a declaração que fez é injusta para com o GT.
Já falou aqui do banco de horas, do outsourcing. Se isso continuar, aliás, já mencionou que depois de anunciarem a greve houve um novo diploma, um novo anteprojeto que foi conversado. Mantém estas...
Um novo anteprojeto. Houve o registro daquilo que foi os contributos que a UGT tem e que o Governo acolheu. Apenas num documento que, enfim, que foi entregue, que a UGT está a analisar. Parece-nos ainda um documento muito inócuo, não há ali nenhuma razão que nos faça alterar aquilo que é a posição de hoje da UGT e por uma greve geral. Esperemos que até lá possam surgir essa disponibilidade e essa vontade de negociar e que sejam acolhidas as propostas da UGT e os contributos que vão dando no sentido de melhorar uma e outra, um ou outro artigo do Código de Trabalho.
Desde o início da discussão, que propostas é que entregaram?
Entregámos propostas relativamente à parentalidade, à amamentação. Por exemplo, olha, desde logo também entregámos a redução da jornada de trabalho. Nós já fizemos com um governo, não foi o último, mas o anterior. Já houve uma experiência em Portugal da semana de 4 dias. Todas as empresas que participaram nesse estudo, aquilo que foi que disseram é que valeu a pena e que as empresas tiveram produtividade, os trabalhadores estavam mais motivados e, portanto, estavam satisfeitos com a experiência que tinham feito. E se calhar é a altura do governo começar a pensar isso. Na nossa vizinha Espanha, desceram das 40 horas para 37 horas e meia. Se calhar é tempo do governo estar disponível para ver. Se o governo quer conciliar a vida profissional com a vida pessoal dos trabalhadores, essa é uma boa solução para irmos aproximar daquilo que é a Europa. Às vezes vamos buscar exemplos aos países da Europa, mas vamos sempre buscar aquilo que é de mais negativo. Aquilo que é os salários não se vai buscar. Eu aqui, enfim, é uma pena que não tenhamos a mesma visão de sermos capazes de buscar os bons exemplos que também que lá fora temos. Porque é que os nossos trabalhadores são os melhores trabalhadores lá fora e não são aqui? Porque aqui também a produtividade tem muito a ver com a organização das próprias empresas. Faça-se essa reestruturação nas empresas para que os trabalhadores tenham melhores condições e melhor equipamento para produzirem mais.
Essa proposta que referiu agora está nesse relatório ou documento conversado com o governo?
A conversa que tivemos é que pronto, está aqui algumas das coisas que a UGT propôs e está aqui agora um registro. Ah, foram várias as questões. Daquilo que foi proposto, estão questões relativas à parentalidade e à amamentação, e há algumas melhorias e, portanto, o governo acolheu propostas da UGT sobre isso, que estão vertidas nesse documento.
Mas a reconversão dos dois anos, do prazo de dois anos?
Sim. Mas não está ainda, falta muita coisa. Este documento foi apenas, eu entendo este documento como o governo dizer, nós não queremos que vocês saiam da mesa, fiquem, continuem na mesa connosco. Acho que foi mais um da parte do governo, um desafio para que a gente não abandonasse a negociação e o diálogo, e não vamos abandonar.
Não vão abandonar, no entanto, acredita que o facto de se manterem firmes, de que vão mesmo cumprir um dia de greve, altera a postura do governo perante a UGT ou pode tornar mais fria a relação negocial?
Eu espero que não torne mais fria, porque esta é uma dos recursos que os trabalhadores têm para, quando as negociações e o diálogo não funcionem, fazer funcionar. Isto é uma pressão, não vamos fazê-la no fim, quando tiver tudo discutido e o governo dizer agora a proposta vai assim para o Parlamento, porque nós não queremos mais propostas da UGT, nem as vamos acolher aqui. Não é nessa altura, é antes. E, portanto, quando as coisas não estão a funcionar bem, e não estão a funcionar bem nas negociações que temos tido e das reuniões que houve, é a altura para tomar outras medidas que estão ao alcance dos trabalhadores e dos seus sindicatos. É por isso que vamos para esta greve geral. E esperemos que o governo entenda isto como um sinal de que a UGT não está confortável com aquilo que tem sido as negociações das últimas semanas, dos últimos meses, e que é preciso mudar se querem ter um parceiro que sempre esteve aberto ao diálogo, à negociação, e que foi o único que até fez acordos em Portugal. Portanto, se valoriza a concertação social, se valoriza o papel que a UGT tem tido na discussão, na melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do país, então deve ter mais atenção e uma postura diferente da que teve até aqui.
Que postura foi essa que encontrou nas reuniões antes de anunciarem a greve? Eram reuniões, digamos, havia mesmo, o governo estava completamente fechado a ouvir-vos, ou houve alguma abertura sobre alguma medida, ou foi sempre a UGT a defender o lado da UGT, o governo a defender o lado dele, sem qualquer abertura para diálogo?
A preocupação que nós vimos da parte do governo foi de que havia ali matérias que o governo não queria prescindir, porque são, dizia o governo, aquilo são as traves mestras que o governo tem nesta proposta. E, portanto, quanto a isso, não estava disponível para abdicar, nem para negociar.
São as mesmas linhas vermelhas?
E nós também temos as nossas linhas vermelhas. Nós não as quisemos adiantar, a não ser conforme íamos discutindo as coisas, então íamos dizer, esta aqui, temos aqui um problema, esta é preciso, vai exigir de nós muito trabalho para aproximarmos as nossas posições. Não quisemos pôr isso, porque isso condiciona logo a discussão e condiciona a confiança que se deve ter à mesa das negociações. Portanto, nós não quisemos adiantar, apesar de termos linhas vermelhas neste projeto. O que nós pressentimos foi que o governo quis dizer, cuidado, aqui vocês não mexem, aqui a gente não aceita propostas. Mas nós mesmo assim fomos continuando a fazer contributos, a dar contributos. Agora, chegados a este tempo, desde julho, nós não tínhamos sequer este papel que nos foi entregue há 2 dias. Não tínhamos. Era a proposta que tinha entrado em julho, era a mesma. De tantas reuniões, de tantas conversas, nós não evoluíamos, nós não saíamos do sítio. E isso acho que chega a uma certa altura que nos desmotiva a continuar as negociações, porque estamos ali a empurrar as coisas, enfim, não sei porquê. O que nos levou também a pensar, será que o governo está aqui a passar tempo enquanto decorre a discussão do orçamento, porque o governo quer levar isto para a Assembleia da República, sabendo que tem na Assembleia da República uma composição partidária que permite passar esta proposta? Chegámos a pensar isto, não sei se esta era a intenção do governo, mas também, enfim, temos que pensar em tudo. Eu espero que não seja, porque o GT sempre manifestou, nunca disse que não negociava, portanto, era estranho que o governo andasse aqui a utilizar-nos e a empurrar isto para que depois, no fim, levasse para a Assembleia da República tal como está.
Onde é que o governo disse aqui não mexem?
Em várias matérias que eu agora prefiro não dizer.
Não coincide com uma das suas linhas vermelhas?
Coincido.
O Banco de Horas?
Por exemplo.